começa agora o Hands Down, o impacto do novo coronavírus na música eletrônica, com @omixilva.
De volta com mais uma edição do Hands Down, é o nosso bate-papo sobre o coronavírus e o seu impacto no entretenimento e especialmente quando se trata de música eletrônica. A gente convidou algumas pessoas do Rio Grande do Sul, de todos os locais do Rio Grande do Sul, do Norte, do Centro, do Sul, da Grande Porto Alegre e também da Serra Gaúcha. Hoje a gente vai falar com Baixinha, a minha querida Baixinha, que eu tive o prazer de conhecer, uma pessoa super simpática e uma grande profissional também por toda a sua história com a música eletrônica e que nesse momento representa o sul do estado do Rio Grande do Sul, afinal de contas é de Pelotas. Seja bem-vindo, Baixinha, e eu te peço que nesse primeiro momento você se apresente, né, para quem ainda não te conhece, e fala o que você faz, as labels que você está à frente e quanto tempo você está nessa vida de produtora de eventos.
Fala, Mick, querido. Muito obrigada pelo convite, fico muito feliz de poder falar também, né, num momento tão difícil como esse, né, não só para a música eletrônica, mas para o entretenimento no geral. Todo mundo que trabalha com eventos está sofrendo muito com isso. Eu, na música eletrônica, eu estou aí desde 2002, tanto fazendo coisas aqui na região, ali Pelotas, Rio Grande. Morei um tempo em Porto Alegre, trabalhei lá com o pessoal da Resistência, Spin, Fultronic, voltei para cá. E hoje eu tô com a minha marca própria, que é a Rox Party. A gente está fazendo 5 anos, agora dia 22 de maio. Temos uma festa, inclusive, né, marcada para esse dia de 5 anos, em que a gente estaria comemorando exatamente no primeiro dia, né, exatamente no dia da primeira festa. E a gente foi muito impactado aí com tudo isso. Acompanhei todos os movimentos da música eletrônica em todo o estado aí, nesses, vamos botar aí, 18 anos, né? E nunca teve nada parecido como agora, né?
Ah, é, eu ia entrar nesse assunto, assim, né? Porque tem uma longa história aí no seu currículo, digamos assim. E eu acredito que esse seja um dos momentos mais difíceis de toda a sua carreira, imagino eu. Teve alguma coisa que você... Qual foi o outro momento difícil de sua carreira, assim? Você consegue relatar pra gente rapidamente?
Olha, nunca teve nada tão parecido, né? Porque prejuízos, a gente pode dizer que a gente não computa tão necessariamente quanto insucesso, né? Às vezes a festa pode ser super legal e aquilo ali te projetar para depois e ter um prejuízo, né? Então, acho que prejuízos a gente não conta como sendo uma coisa tão ruim, mas tu não ter a possibilidade de simplesmente exercer a tua profissão e desenvolver os teus projetos, eu acho que nunca teve nada parecido, né? Porque é um momento que não devia ser politizado, está sendo, né? É muito complicado.
Qual é a maior...
Os eventos...
Qual é a maior dificuldade...
Hã?
Qual é a maior dificuldade, Baixinha, de... Depois que a gente teve a notícia do coronavírus, a gente entendeu que teria que mudar várias coisas. Qual foi a maior dificuldade encontrada em todo esse processo?
A maior dificuldade foi lidar com o problema e entender assim, vou ter que cancelar ou adiar os meus eventos, né? No meu caso específico, esse foi o primeiro ano em que eu estava com o ano todinho pronto. Eu, inclusive, já tinha lançado a minha agenda de 2020, só para tu ter uma ideia, né? Então, era um ano que eu estava entrando extremamente feliz por eu estar mega organizada, né? Ah, tô com as datas dos 4 eventos, os eventos prontos, a agenda na rua para a galera se programar, não faltar nenhuma festa, né? Então, assim, foi um baque em todos os sentidos. Porque o que acontece com o produtor de eventos, né? Quando a gente tem um projeto, como eu tive a Rox, de trabalhar uma marca, né? Desenvolver uma marca, normalmente tu começa a ter resultado daquilo ali lá pelo terceiro ano, né? Nos três primeiros anos tu praticamente troca dinheiro. Tanto que eu tinha que fazer outras coisas, né? Eu trabalhava com outras coisas e não trabalhava só exclusivamente com eventos. E aí acontece uma coisa dessas. O meu último evento foi no Natal, né? Tu teve a oportunidade de vir no outro Natal, né? E aí em março era que começaria tudo e se recupera. Quem trabalha com eventos sabe disso, tipo, dificilmente o teu fluxo de caixa, normalmente ele já está aplicado nos próximos eventos, né? Tu não tem um fluxo de caixa de sobrevivência, vamos dizer assim. Então, é muito difícil que a gente tenha umas economias, né? Ou um fluxo de caixa que nos dê um aparato, né? Exato. É, a gente tem eventos esporádicos, que é o meu caso, que não é um clube, então eu já faço um planejamento, eu quero, né, de ganhar um X no ano, dividido pelos meses, para eu ter X por mês, né? E o fluxo de caixa está sempre reinvestido. Então, por exemplo, a festa que a gente teria 21 de março, para adiar ela, como era com o The Nox, né, a gente estava com o DJ gringo, para tu adiar, que já é super difícil, ele tinha um sábado livre só até o fim do ano, imagina. Tu tem que deixar todas as coisas pagas, já tava aéreas emitidas, já tava tudo, né? Então, assim, tudo é muito difícil. Então, para tu adiar um evento, tu tem que pagar esse evento.
Certo.
Então, tudo é muito difícil.
Mas tinha, quanto, você falou que tava com o ano em todo já agendado, planejado, quantas datas você iria fazer em 2020 e quantas delas você tem certeza que vai ter que cancelar ou pelo menos adiar?
Então, da Hoax no Moradas, né, que é a nossa festa carro-chefe, a gente tinha 4 datas, março, maio, agosto e outubro. A de maio a gente ainda não adiou, porque eu sou uma pessoa muito otimista e eu realmente estou acreditando que o coquetel de remédios vai ser a luz no fim do túnel e a gente, antes aí, até final de abril, talvez as coisas possam começar a voltar à normalidade. Eu estou contando com o fator milagre, né, Mick?
Ah, sim. Isso já me leva a uma outra pergunta que eu estou tirando uma febre com todo mundo sobre a expectativa de quando isso tudo vai começar, pelo menos, começar, né, a se normalizar. Fala que o segundo semestre já vai estar tudo normal, é isso a tua expectativa? Pelo menos o período, né?
É, a maioria, né? Eu converso com todo mundo, ainda ontem conversei com o Fran. Alguns estão com uma expectativa muito pessimista de que vai voltar lá por setembro. Eu conto com o milagre, e então eu tenho uma expectativa muito otimista, tanto que eu ainda não adiei o evento de maio. Porque, realmente, assim, se as internações e tudo mais, isso puder ser evitado com esse coquetel aí da hidroxicloroquina e tudo mais, as pessoas vão poder voltar à sua vida ao normal, mantendo os cuidados de higiene, e provavelmente, e se Deus quiser, vai dar tudo certo. Aí eu acho que isso é uma visão super otimista, né? Numa visão otimista, agosto, eu acho que julho, agosto, a gente já retorna. E na pessimista seria essa aí, que alguns produtores aí estão achando que a gente consegue voltar lá só em setembro.
Setembro em diante.
É. Então eu tô indo de acordo com a onda, né? As coisas vão acontecendo, eu vou aguentar aí até 20 de abril para decidir o que fazer com a festa de maio.
Certo. Baixinha, para a gente falar sobre conteúdo, né? A festa, ela gira em torno de gerar conteúdo numa pré-balada, numa pré-data, fazer um pós-venda, gerando também o conteúdo daquela data, já planejando uma próxima. A gente vê ultimamente também, nesses últimos dias, especialmente de quarentena, onde muitos artistas estão dentro de estúdio e também fazendo muita geração de conteúdo através de streaming, através desse contato direto com sua base de fãs, seu público final, aquela galera que está na pista. Você acredita que isso pode alterar a maneira do entretenimento se comportar com o público, entre o artista e o público diretamente, ou não?
Eu acho que entre artista e público, com certeza. A gente tem artistas que já são muito conectados, né? A Hoax também, ela tem uma relação com o público que é muito estreita, né? A gente tem uma maneira de, né, sou eu que faço tudo das mídias sociais da Hoax, com a ajuda ali do Gui e do Diego, né, que trabalham comigo, mas sou eu que respondo pessoalmente todas as pessoas, né, então as pessoas sabem que estão falando comigo, elas têm uma relação de muita intimidade. Então, para a Hoax, diretamente, não vai mudar muito isso, porque a gente já tem essa relação. Ainda esses dias eu estava falando nos stories lá, fazer lives e tudo mais, mas é tanta gente fazendo live, é tanto DJ fazendo live, que eu também não sei até que ponto vale a pena ter essa concorrência de lives, né? A gente acaba até divulgando algumas lives que estão rolando e tudo mais. Mas acredito que para quem não tem essa relação de intimidade estreita, assim, com certeza vai mudar. Acho que até o comportamento do consumidor vai mudar, né? Com tudo isso, em relação a tudo, assim.
Isso seria
inicialmente, né, Miki? Eu acho que depois volta tudo ao normal. Quando as pessoas não tiverem mais medo, tudo volta ao normal.
Certo, certo. Você acredita que isso é uma questão muito pontual, então, que não, talvez não seja uma forte, pelo menos, tendência em relação a esse contato, a partir do momento que o artista também já não vai ter tanto tempo livre para ficar fazendo live e vai ter que estar viajando, enfim, né, cumprindo isso.
Não, e vai ser uma loucura, né? Quando voltar, tu imagina, vai todo mundo ter que recuperar a data, recuperar a vida, então vai ser uma loucura muito grande, com certeza, né? As festas, as datas vão tudo ficar perto, dependendo aí se a gente tiver, porque eu quero manter e eu quero cumprir a minha agenda, né, independente das datas. Então, tudo indica que daqui a pouco eu vou ter uma festa por mês aí no segundo semestre, né?
Entendi, boa, então, né? Vou recuperar tudo isso, né, os reajustamentos e tal. Bom, Baixinha, dentro desse cenário, né, com a tua expectativa e expectativa assim, para 2020, para os seus planejamentos, obviamente que tudo mudou, tudo tem que acontecer algumas coisas para a gente poder se definir também, mas eu gostaria que tu deixasse essa mensagem final, especialmente para o teu público, né, para o público da Hoax, as festas que você produz, afinal de contas, tu é, nesse caso aqui, a representante, né, do sul, do estado do Rio Grande do Sul, e a tua opinião, a tua mensagem nesse momento é muito válida para nós, como pessoas que consomem a tua festa.
Olha, eu acho, o que eu tenho dito muito ali, até no nosso Instagram, é assim, né, mantenham a calma, eu acho que a gente tem que fazer o que a gente acha certo. Acho que também é um momento de não julgar as pessoas, né? Porque a gente tá vendo muito isso, assim. Ah, se tu não faz o que eu acho certo, porque tem que ficar em casa, não tem que ficar em casa e toda essa loucura, né? Que cada um faça o que acha certo, dentro das suas possibilidades e das suas necessidades. Eu acho que isso é o mais importante nesse momento. Manter a calma e estar preparado pro retorno, né? Porque para todo mundo, não só para o entretenimento, o retorno vai ser um desafio. O retorno às atividades, no modo geral, vai ser um desafio. Então, a gente tem que estar pronto para esse retorno. E quanto ao nosso público, a gente só diz, estamos morrendo de saudade, né? Estamos desesperados, queremos aglomerações, a gente não aguenta.
Um dia sem ir para balada já bate forte o coração, apertado, né?
Nossa senhora, né? A vontade de abraçar todo mundo é muito grande, então é isso.
Tá bom, então, Baixinha, nossa representante do sul do estado do Rio Grande do Sul, ela que está à frente do seu principal projeto, a Hoax Party, que é uma balada de música eletrônica, eu já tive o prazer de conhecer, e certamente daqui a pouco a gente vai poder estar junto de novo na pista, se divertindo e curtindo música eletrônica. Baixinha, um grande abraço e uma boa quarentena para você aí, que isso dure pouco.
Que dure pouco, que passe logo, muito obrigada, Miki, aí, pela confiança de chamar. E que tudo dê certo aí, que daqui a pouco estejamos todos no front curtindo e espalhando muito amor.
Muito bem.
Que é o que mais importa.
Até a próxima. Tchau, tchau.
Até. Obrigada, querida.